tarde a todos. Vamos dar início a esta audiência da RICS International, que está representada pelo Sr. José Covas, Sra. Doutora Sofia Galvão e Paulo Silva. Eu tinha aqui apenas um pedido inicial, que pudessem, na vossa introdução inicial, fazer uma apresentação da RICS, para termos uma ideia, uma coisa breve. E qual a relação da RICS com a ACAI, que penso que é a Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária. Só para contextualizar, estão presentes os seus deputados Conceição Bessa Ruão, do PSD, Ivo Oliveira, do PS, Vera Rodrigues, do CDS, eu próprio Paulo Sá, do PCP, mas estou aqui em substituição do Sr. Vice-Presidente, primeiro Vice-Presidente, que costuma presidir estas audiências, não estando ausente, sou aqui, estou a substituir. Tínhamos marcado a audiência para hoje com alguma urgência, porque amanhã de manhã seria, estava previsto que se fizesse o processo de especialidade desta proposta de lei sobre a qual se querem pronunciar. Entretanto, houve um pedido de um grupo parlamentar para que a discussão na especialidade fosse adiada uma semana, portanto ela só terá lugar no dia 8 de julho, portanto na quarta-feira da manhã 8, porque poderíamos ter realizado na realidade esta audiência noutra altura, mas já estava marcada em cima da hora e portanto já nada a fazer. Sei que não era a data mais indicada, a vossa data preferida, mas no contexto que tínhamos de reunião da especialidade amanhã de manhã, discussão e votação na especialidade amanhã de manhã, era a única possibilidade, era fazer hoje à tarde. Entretanto, já depois da marcação e da concretização e da divulgação da iniciativa, da audiência, houve um pedido e esse pedido foi aceito e, portanto, no dia 8 de julho será a discussão na especialidade. O formato destas audiências é simples. Primeiro terão a palavra para 10, no máximo 15 minutos, poderem expor a vossa opinião sobre e as reflexões que têm sobre a iniciativa legislativa em discussão, que é o projeto de lei 964. A seguir, os seus deputados terão também tempo para colocarem questões, fazerem considerações, o que entenderem, 5 minutos a cada um, e depois devolvo-vos a palavra para poder responder às questões que eventualmente tenham sido colocadas e acrescentarem aquilo que entenderem. O vosso documento a pedir à audiência, já com todos os elementos, foi distribuído a todos os grupos parlamentares, todos os grupos parlamentares têm estes elementos. Se, entretanto, houver outros documentos que queiram fazer chegar aos grupos parlamentares, agradecia que pudessem enviar por correio eletrónico, ou deixando aqui hoje, ou enviar posteriormente por correio eletrónico, para ser distribuído a todos os grupos parlamentares. Desta audiência será feito um relatório, que estará pronto durante esta semana, no início da próxima, conterá, digamos, tudo aquilo que acrescentarem, além de terem anexo a vossa documentação, e será distribuído a todos os grupos parlamentares que poderão ter, se assim o entenderem em conta, na elaboração das suas propostas de alteração ao projeto de lei 964, ou nas suas votações, portanto, incorporarão ou não, em função da sua análise, na sua reflexão. Pronto, e é isto. Sem mais delongas, agradecendo a vossa presença, dava-vos a palavra, podem gerir o tempo como entenderem, partilharem o tempo, falarem à vez ou apenas algum, e apenas pedir, lembrando, que fizessem uma brevíssima introdução da RICS International e da ACAI, apenas para também termos um contexto mais abrangente, podemos compreender, digamos, quem representam. Muito bem, nesse caso, o Sr. José Covas, né? Começará.
Bem, boa tarde, antes de mais. O meu nome é José Covas, eu estou aqui em representação do RICS. O RICS é a Royal Institution of Chartered Surveyors, é a mais importante, mais relevante organização de profissionais do imobiliário que existe no mundo, não só pela quantidade de membros que tem na Inglaterra, onde surgiu, mas por toda a Europa continental e no mundo inteiro. Portanto, neste momento, cerca de 200 mil membros, entre membros efetivos e students, mas também porque é no setor imobiliário a organização que tem a maior adesão por parte do mercado, quer do lado do cliente, quer do lado das empresas que prestam serviços de imobiliários. E o RICS engloba várias vertentes, desde da vertente pura e dura da avaliação, e portanto, que é a matéria em concreto que aqui nos traz, mas vai muito além disso e, portanto, abarca todas as valências que existem no mercado imobiliário, desde a área comercial, a área de consultoria, à parte técnica relacionada com gestão de obra, etc. Sendo a maior e a mais reputada organização internacional e não existindo uma ordem em Portugal de peritos imobiliários, tem sido, no fundo, a organização que os grandes investidores internacionais e, felizmente, uma grande parte do mercado opta por escolher, porque o RICS traz duas grandes vantagens para quem escolhe os nossos serviços. A primeira, porque como estamos a utilizar standards internacionais, o trabalho que desenvolvemos aqui tem validade em qualquer parte do mundo no momento a seguir à realização do mesmo. E, portanto, eu posso fazer uma avaliação em Portugal e ser apresentado num financiamento num banco na China. E depois porque nós temos um código de conduta e de ética muito, muito apertado e com muitas questões relacionadas com gestão de conflitos de interesse, gestão do próprio trabalho e da ética profissional, que garante uma qualidade acrescida ao trabalho que desenvolvemos. Eu cá em Portugal sou o chairman de avaliações do RICS e faço parte do board europeu, onde nós discutimos todas as questões relacionadas com a legislação europeia, o papel dos peritos imobiliários e questões relacionadas com ética. A relação com a ACAI, o meu colega Paulo Silva explicará um pouco melhor, representa um conjunto de empresas que reúne um conjunto de serviços significativos na área do imobiliário, mas que eu julgo que o Paulo, enquanto responsável da ACAI, poderá explicar um pouco melhor.
Só para ficar para o registro na gravação, portanto, a palavra ao seu Paulo Silva.
Obrigado. A ACAI é uma associação que agrega 7 empresas de consultoria imobiliária em Portugal, que são empresas que têm uma cota de mercado muito significativa, quer em termos de trabalhos de consultoria que são desenvolvidos, quer também como trabalhos envolvendo transações. Para se ter uma ideia, cerca de 80% das transações de escritórios na cidade de Lisboa são feitas pelas nossas associadas, mesmo se passando em relação às operações de investimento imobiliário, sobretudo com investimento estrangeiro, cerca de 75% destas operações são feitas pelas nossas empresas. É uma associação que surge em 2003 com o objetivo de defender os interesses das suas associadas, quase todas elas empresas de consultoria internacional. E passaria agora a palavra à doutora Sofia Galvão.
Boa tarde a todos. Bom, eu sobre estas instituições não posso acrescentar nada, porque eu nada tenho a ver com elas, apenas as conheço. Não sei se o deputado quer começar a falar do diploma.
Sim, feita esta apresentação inicial, quer da RICS, quer da ACAI, que eu solicitei para, digamos, podermos conhecer-vos melhor. Eu, então, nesse caso, estando concluída, pedi-vos então que se pudéssemos passar à análise do projeto de lei 964, as vossas reflexões, os vossos comentários, as vossas sugestões. Sr. José Covas, não é?
Sim, eu começaria. Nós temos uma preocupação, aqui um comentário geral enquanto RICS e uma preocupação. O comentário geral é que desde que o RICS está em Portugal há cerca há mais de 20 anos e enquanto organização centenária, a nossa preocupação sempre foi de trazer critérios e normas para os mercados onde nós estamos e, portanto, vemos com muito agrado esta iniciativa de trazer regulação para um mercado que nós achávamos que tinha necessidade dessa mesma regulação e, portanto, congratulamos também a iniciativa da mesma. A outra questão, um pouco oposta a isso, e portanto eu não entraria muito no critério e no conteúdo de algumas das questões que estão bem explanadas aqui, tem a ver com o facto de irmos um pouco além, e aí depois estamos aqui a falar essencialmente de questões que eu remeterei para a doutora Sofia Galvão, que têm a ver com questões legais. Tememos que algumas destas questões possam trazer o efeito contrário que se pretende aqui e afastar precisamente os peritos, neste caso imobiliários, que têm maior experiência, maior currículo e que são tradicionalmente aqueles que são escolhidos e foram escolhidos pela Troika quando esteve em Portugal, por um conjunto de questões legais que aqui estão, e deixar o espaço aberto precisamente para os peritos que têm menos qualificações e, portanto, aqui o vosso objetivo é sair um bocadinho do lado oposto. E, portanto, a nossa preocupação é mais geral nessa matéria e foi, julgo, relativamente explanada no documento que vos fizemos chegar. E eu julgo que agora a ideia seria nos focarmos em dois ou três aspectos muito concretos e como estamos a falar de questões, essencialmente, mais do foro legal de enquadramento, e eu passava a palavra à doutora Sofia Galvão, que eu julgo que será a pessoa mais indicada para...
Muito bem, doutora Sofia Galvão, tem a palavra.
Muito bem, então agora sim. Quanto tempo é que eu tenho, Sr. Deputado? Só para me guiar.
10 minutos,
é? Está bem. Então eu vou...
10, 15 minutos, mas se precisar mais um pouco, também há essa flexibilidade. Estes tempos são desorientadores.
Muito obrigada. Eu vou tentar precisar de menos, mas isso assim já me dá aqui alguma margem. Eu começo pelo ponto em que começou o Dr. José Covas, que tem a ver com aquilo que é de saudar nesta iniciativa legislativa. É evidente que nós temos algumas apreensões, mas não queríamos de todo que ficasse desta vinda, desta audição, a ideia de que há uma crítica ao diploma, começa por haver uma saudação viva a esta iniciativa legislativa, que tem, de facto, muitos méritos. Um primeiro mérito é esta ideia de introduzir uma abordagem uniforme na avaliação dos imóveis, decididos por organismos de investimento coletivo e pelos domínios bancário, segurador, fundos de pensões, e de funcionalizar essa evolução ao aumento da confiança e da credibilidade nas avaliações dos imóveis e do trabalho desenvolvido pelos peritos avaliadores. Portanto, este que é um primeiro grande propósito, é um propósito muito meritório. Também é muito meritório que se reconheça a importância de dar resposta à evolução do mercado imobiliário no setor financeiro, que é crescente e é cada vez mais determinante, assumindo que, portanto, é relevante recorrer-se a índices reconhecidos internacionalmente sobre a evolução desse mercado para uma correta e consequente avaliação dos imóveis. Também é muito adequado que haja uma preocupação com a independência, com a qualificação e a experiência dos peritos avaliadores, ainda mais na medida em que se afere e exige, em concreto, essa independência, essa qualificação e essa experiência. Diz-se que isso deve ser aferido em função da localização e da categoria do imóvel que esteja a ser avaliado. Portanto, em geral, todos estes aspectos, assim como a tónica que perpassa todo o diploma de aprofundamento da confiança nas avaliações e valorizações, num quadro de maior abrangência entre as áreas bancária, imobiliária, seguradora, resseguradora de fundos de pensões, bem como a ênfase colocada no reforço da segurança das referidas avaliações, quer para o avaliador, quer para os destinatários e utilizadores das avaliações, são contributos com enorme acuidade e, repito, muito, muito positivos. Na mesma linha, e ainda e sempre neste plano dos princípios, saúda-se igualmente o propósito de salvaguardar a independência dos peritos e a opção de não deixar de fora a matéria dos conflitos de interesses, cuja gestão é sempre crítica quando está em causa a promoção do rigor, da imparcialidade e da objetividade como fins últimos de qualquer atividade e, designadamente, desta atividade de avaliação. Portanto, com esta adesão, e era importante deixar isto dito, o que preocupa, o que funda aqui uma apreensão, que agora não fujo também às palavras, é uma apreensão séria, profunda, é a medida em que a convolução destes princípios em norma, portanto, a sua concretização nas normas que depois estão plasmadas neste diploma, possa ter traído, e na nossa perspectiva traiu mesmo, aquilo que de positivo se visava consagrar. Eu vou daqui a pouco focar sobretudo dois pontos, dois aspectos, que são, digamos, os mais críticos, aqueles em que era mais relevante que esta comissão conseguisse perceber a distância que vai entre a bondade dos propósitos e depois aquilo que foi a sua consequência e norma expressa, que são, e digo-vos desde já, o regime da responsabilidade civil e o regime das incompatibilidades. Mas antes, se me permitem, fazia um parênteses, porque também me parece que é importante, para o legislador é sempre importante conhecer a matéria sobre que legisla, a matéria no sentido mais substancial do termo, passa a redundância, mas é importante terem noção de que o mercado imobiliário português tem vivido nos últimos tempos, nomeadamente desde o início de 2014, um processo de assinalável desenvolvimento e consolidação, tendo conseguido captar o interesse reiterado de investidores internacionais de primeira grandeza. Eu digo reiterado com ênfase porque não é uma operação avulsa que tenha surgido é o interesse reiterado destes investidores. Nesse contexto foram preparadas, negociadas, desenvolvidas e fechadas inúmeras operações que envolveram montantes absolutamente incomuns na história do mercado imobiliário português. A consistência desta dinâmica, a profissionalização demonstrada do lado da oferta, abrangendo designadamente também entidades do setor financeiro nacional, designadamente a banca, e organismos de investimento coletivo. A reiteração, repito a palavra, mas é importante, do interesse manifestado do lado da procura, designadamente internacional. A criação de um ambiente favorável ao investimento, bem como a crescente sofisticação dos atores que estão no mercado e das ferramentas que estão disponíveis para esse mercado, tem o efeito verdadeiramente sinérgico de criar um tempo de oportunidade para o investimento imobiliário em Portugal. Por vezes tem-se a noção, quando se fala, mesmo as pessoas mais bem informadas, quando se fala nesta dinâmica, de que há aqui, enfim, qualquer coisa que é trazida por esta atração de estrangeiros ou abrigo de regimes tipo vistos gold, etc., não tem nada a ver com isso. É uma dinâmica de mercado imobiliário de investimento, não tem nada a ver com essa outra realidade, que também existe, mas não é dessa que aqui se trata, não é essa que aqui é significativa. Ora bem, neste universo, o conjunto de empresas que estas entidades representam, e que são de facto aquelas grandes empresas de bandeira neste setor, porque oferecem soluções integradas a proprietários, ocupantes e investidores em todas as fases do processo imobiliário, este conjunto de empresas tem um papel decisivo. Através das suas diversas áreas de atividade e com relevância para o reforço do tal mercado imobiliário de investimento, fazem consultoria, avaliação, research e mediação. Valem, enquanto empresas, e diferenciam-se pela soma destes enfoques e pela soma destas especializações. A qualidade que as suas marcas vendem radica nesse saber múltiplo que lhes permite conhecer abrangentemente a realidade do mercado em que operam. Por outro lado, e sobre isso estes senhores podem falar depois, eventualmente respondendo a perguntas, estas empresas têm uma organização interna, que já foi aqui de algum modo aflorada, que garante que a comunicação flui de modo a alimentar as áreas que recebem informação, mas sem que tal implique qualquer tipo de contracorrente que subverta a objetividade e a imparcialidade do trabalho que desenvolvem em áreas que, por natureza, por definição, obedecem a regras estritas quanto à informação circulada e, portanto, essas não recebem a informação. E eu faço notar que é assim em Portugal, como é em todos os países que realizam negócios no mesmo ambiente de mercado. Aliás, as ditas empresas que fornecem estas soluções integradas operam em Portugal com as mesmas marcas, com os mesmos regimes de trabalho, com as mesmas exigências de rigor com que operam nos demais países europeus, os quais França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Áustria, Hungria, Grécia, Irlanda, Reino Unido, Rússia, como também nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e na maior parte dos países da América Latina, em alguns países do Médio e do Extremo Oriente e até já em alguns países africanos. Estas empresas, em Portugal, no passado recente, designadamente desde 2011, a pedido quer da Troika, quer da Banca, quer da CMVM, para só falar em exemplos conhecidos, avaliaram dezenas de milhares de imóveis num universo de ativos que representam muitos milhares de milhões de euros. E foram estas empresas, as empresas recomendadas, precisamente por serem elas a ter o conhecimento, devidamente balizado com as tais regras de circulação de informação que salvaguardam o rigor e a imparcialidade, a de ter o conhecimento, dizia eu, decorrente da prática da intervenção nos negócios, em concreto da sua atividade de mediação. Aliás, isto é importante, senhoras e senhores deputados, muito em linha com o que são as tendências maioritárias no plano internacional, em que é notória a exigência de que os avaliadores tenham um conhecimento profundo do mercado, de modo a assegurar que as avaliações que produzem não são meras teorias ou artifícios. Nesse aspecto, a Alemanha consubstancia mesmo um exemplo paradigmático. A Alemanha, que tinha anteriormente um regime que proibia a atividade de avaliação às empresas que fizessem mediação, fez um volte-face, corrigiu o caminho, justamente em homenagem à necessidade de reforçar um know-how específico, que no caso concreto só pode advir do conhecimento do mercado e da intervenção nas operações imobiliárias em que esse mercado se traduz. Portanto, este enquadramento parece-me importante para que se perceba, por um lado, o momento que o mercado português de investimento está a atravessar, por outro lado, a importância que têm este tipo de entidades para sustentar esse mercado e para lhe dar credibilidade e transparência, E, finalmente, para vos dizer que estas regras, que são as regras em que estas empresas têm operado em Portugal, são exatamente as mesmas que se verificam e são aplicadas na generalidade dos países que têm o mesmo ambiente de mercado, havendo mesmo casos de países que tinham soluções diferentes e que infletiram um caminho para assim o permitir, como é o caso da Alemanha que acabei de referir. Bom, e os dois pontos que trazia eram essencialmente o regime da responsabilidade e o regime das incompatibilidades. Quanto à responsabilidade, o que está em causa é o artigo 16 do projeto de lei, artigo 16, tem um número 1 e que tem um número 2. Ora bem, no número 1, o legislador diz que os peritos avaliadores são responsáveis pelos danos causados à entidade contratante, aos acionistas ou participantes de organismos de investimento coletivo, aos clientes bancários, aos tomadores de seguros, segurados e beneficiários de contratos de seguro e aos associados, participantes e beneficiários de fundos de pensões decorrentes de erros ou omissões constantes dos relatórios de avaliação que lhes sejam imputáveis. É claro que eu não sei quais dos senhores deputados são juristas e estas questões da imputação têm naturalmente os seus segredos para quem os domina, mas vamos facilitar e vamos admitir que a imputação em concreto não é o que aqui nos deve levantar especiais questões neste momento, até porque não há factos para podermos em concreto aferir. Mas o que está em causa é uma amplíssima responsabilidade que é cometida ao perito avaliador. E no número 2 diz-se que a entidade contratante responde solidariamente e independentemente de culpa, portanto consagra-se uma responsabilidade objetiva, o que não é uma opção negligenciável, não é de sumenos, pelos danos causados às outras entidades referidas no número anterior. E o preceito é isto, é este número 1 e é este número 2. O que nos parece é que, com uma muito provável boa intenção, o legislador parece ter ido mais longe, talvez mesmo muito mais longe, do que o mercado e a atividade pediriam. Não só o perito avaliador parece ficar ilimitadamente responsável perante tudo e todos, como a entidade contratante é objetivamente, e está dito, e vamos acreditar que há o mínimo de correspondência verbal entre o que está escrito e a mens legis, e objetivamente, sem culpa, responsável e ilimitadamente também perante as demais entidades envolvidas e como tal referidas na segunda parte do número 1. Ou seja, a entidade contratante, ainda que sem culpa, responde ilimitadamente também ela perante tudo e perante todos. E aqui, sem culpa. Se não está nem pode estar em causa o propósito de consagrar um regime de responsabilidade civil aplicável a esta atividade, esse é meritório, é dos tais que não oferece, enquanto propósito, a menor dúvida, o que se recusa, porque parece absolutamente desajustado, é o caráter ilimitado dessa responsabilidade. Portanto, o propor-se um regime, estabelecer-se um regime, consagrar-se um regime de responsabilidade certíssimo, consagrar-se nestes termos, isso é que parece verdadeiramente desajustado. Na prática internacional, é comum o avaliador poder acordar com a entidade contratante um montante máximo sobre o qual se responsabiliza em caso de erros ou omissões nos relatórios de avaliação. Como também é comum, nessa prática internacional, que o perito avaliador possa ser responsabilizado até um montante mínimo obrigatório a ser estipulado pelo regulador, que pode ter expressão percentual relativamente ao valor da avaliação. No que aqui importa, e podendo estar em causa, como é consabido, avaliações no montante de vários milhares, ou milhões, desculpem, de euros, seria bizarro que se aceitasse esta originalidade portuguesa de o avaliador não poder ver limitada a sua responsabilidade, nem por força de um plafon genericamente definido por lei, nem por acordo mútuo com a entidade contratante. Se tal opção viesse a ser consagrada, e não queremos admitir que assim seja, mas se viesse a ser consagrada na versão final da lei, ela teria efeitos absolutamente devastadores sobre a atividade de avaliação e, por decorrência, sobre o próprio mercado imobiliário português. Dificilmente existiria uma companhia de seguros que aceitasse fazer uma apólice nestes termos e, se por hipótese, novamente em benefício do raciocínio, essa apólice existisse, o seu montante seria de tal modo elevado que se tornaria insuportável para os peritos avaliadores, principalmente os de pequena dimensão e os singulares. Em consequência, as entidades do setor financeiro nacional, aquelas que se visa proteger através desta iniciativa legislativa, ficariam sem prestadores de serviços, ou pior, ver-se-iam privadas de recorrer a profissionais sérios, conscientes e credíveis, já que esses teriam saído em massa do mercado. Portanto, este primeiro ponto da responsabilidade parece-nos algo que merece mais do que o que se diz no artigo 16, mais e diferente. Agregada a esta questão, surge uma outra que é igualmente incompreensível e igualmente nefasta, que é da chamada portabilidade do relatório. A solução é estranha e, na verdade, não se entende. Se é certo que cada avaliação é feita para um fim específico, numa data específica, com pressupostos específicos e com responsabilidade para quem adjudica a avaliação, como pode o respectivo relatório final ser portável? Não é claro para nós, e com o devido respeito, que o legislador tenha ponderado todas as implicações desta opção, porque em rigor ela levaria por uma outra via, incontrolável, ademais, a aumentar o âmbito da responsabilidade do avaliador. Também, aliás, da própria entidade contratante, sem que houvesse nenhum alerta especial para tal, nem qualquer compensação por esse facto. Portanto, responsabilidade e portabilidade, que só vai piorar o quadro da responsabilidade, são duas matérias a na nossa opinião, que é a opinião de quem está no mercado, de quem o conhece, que se recomenda revisão. Depois, o regime das incompatibilidades. Eu disse no início, e disse de propósito, que um dos aspectos meritórios deste diploma era não se ter furtado a reger a matéria, sempre difícil, mas sempre decisiva, do conflito de interesses, ou dos conflitos de interesses. E, de facto, temos aqui um artigo 19, projetado, que tem por epígrafe incompatibilidades. O artigo diz uma série de coisas, umas mais pacíficas do que outras, mas vamos, para o que aqui importa, centrar-nos na linha G deste artigo 19. A linha G diz que há uma incompatibilidade, não podem prestar serviços de avaliação às entidades, agora vamos facilitar, do sistema financeiro nacional, por se considerar que fica afetada a imparcialidade de análise, nomeadamente em resultado de interesse específico no imóvel, objeto de avaliação ou de qualquer relação comercial ou pessoal, com as entidades envolvidas, não podem, dizia eu, por via de se afetar esta independência, esta credibilidade, aqueles que tenham prestado adicionalmente serviços de consultoria ou de mediação imobiliária, incluindo nos dois anos anteriores, de forma direta ou indireta, à entidade contratante, aos organismos de investimento coletivo ou aos fundos de pensões em causa. Isto é, não pode avaliar quem, nos dois anos anteriores, tenha prestado à mesma entidade serviços de consultoria ou de mediação imobiliária. Este regime de incompatibilidade parece-nos absolutamente inaceitável, porque é desmesurado. É qualquer coisa que vai para lá de qualquer lógica e de qualquer sentido. Em que medida é que a prestação de serviço de consultoria ou de mediação a uma mesma entidade, nos dois anos anteriores, pode prejudicar a independência daquele que vai avaliar? Terá o legislador tido a convicção de que a prestação de serviço de consultoria ou de mediação a determinada entidade do setor financeiro nacional afeta a imparcialidade da análise que deve subjazer a uma avaliação imobiliária feita até dois anos depois? Será possível que tenha acreditado nisso? Ou tal norma encerra subrepticiamente uma intenção mais lata e mais nefasta, por via de tudo o que já se disse antes e das tendências internacionais que eu há pouco recordei, de pura e simplesmente vedar o mercado das avaliações às entidades que prestem serviços de mediação e consultoria? Quer dizer, há um objetivo explícito de se entender que afeta a imparcialidade, como é dito, ou há um implícito subreptício de não se querer que as mesmas entidades façam avaliação, mediação e consultoria? Se não fosse assim, se não fosse por, afinal, se querer vedar este convívio entre avaliação, mediação e consultoria, a incompatibilidade não deveria circunscrever-se à mediação e à consultoria. Poderia haver uma incompatibilidade relativamente à arquitetura, ou à engenharia, ou à fiscalização. Também esses não poderiam fazer avaliações. Mas não é isso que a lei diz. A lei fala apenas destas situações. Mas se o que está em causa é regular a matéria de conflito de interesses, então, e muito bem, então o que deve estar em causa é a referência ao imóvel avaliado, porque é o imóvel objeto da avaliação que é aqui relevante. Isto é, explicando, se um determinado banco, tanto faz qual seja, se pode ser a Caixa Geral de Depósitos ou o BPI, ou seja quem for, pedir a uma destas empresas qualquer serviço de mediação ou de consultoria, é completamente indiferente que essa mesma Caixa Geral de Depósitos ou BPI venha, até 2 anos depois, pedir uma avaliação. Não há aqui nenhuma perda de imparcialidade. Completamente diferente é se houver um serviço de consultoria ou de mediação sobre um determinado imóvel, que depois se venha pedir uma avaliação desse imóvel, num prazo de tempo que, obviamente, se considera razoável. Portanto, aquilo que me parece absolutamente crítico é que a referência não seja a entidade contratante, mas o ativo, o imóvel, aquilo que foi objeto da avaliação. E, nesse sentido, também as práticas internacionais ajudam e ensinam. É prática comum no estrangeiro que um imóvel não possa ser avaliado por perito avaliador ou entidade que intervenha ou tenha intervindo na sua transação ou arrendamento e ou que sobre ele tenha prestado serviços de consultoria até que tenha decorrido determinado lapso de tempo sob a operação em causa ou que, entretanto, o dito imóvel seja ou tenha sido avaliado por outro perito avaliador ou outra entidade. Sempre o imóvel. Dada a gravidade das implicações para o mercado imobiliário e para o sistema financeiro nacional, se a norma, tal como está proposta, fosse aprovada, propomos mesmo aqui sugerir uma redação alternativa. Em vez daquela que está, propor que a linha G, ou G, como preferirem, diga apenas isto: prestação adicional de serviço de consultoria ou de mediação imobiliária, incluindo no ano anterior, e não 2 anos, porque a dinâmica do mercado em 2 anos, quer dizer, tudo muda e muda muito, mas no ano anterior, vamos dar o lapso de 1 ano, que hajam tido por objeto o mesmo imóvel ou os mesmos imóveis cuja avaliação esteja em causa. Portanto, sim senhor, reconhecer-se que há um conflito de interesses se houver atividades de mediação ou de consultoria durante o período de 1 ano sobre um mesmo imóvel cuja avaliação agora seja pedida. Portanto, para este artigo 19 e em concreto para esta linha G, aquilo que se contesta, aquilo que se recusa é de facto a consideração, a referência à entidade contratante. Aquilo que se propõe é que essa referência seja substituída pelo imóvel que é objeto da avaliação, que é verdadeiramente aquilo que pode gerar conflito, não é a entidade contratante. E dito isto, disse o essencial, só com uma nota final, para reforçar que no mercado que é à partida pouco transparente ao nível da informação divulgada, limitar o acesso a bases de dados fiáveis, que só é possível estabelecer através destes serviços integrados, seria verdadeiramente trágico. Num contexto em que as transações com investidores internacionais são suportadas usualmente por avaliações de consultoras internacionais, independentemente de quem as contrata, a impossibilidade de tal acontecer em Portugal retiraria confiança e credibilidade ao mercado português. Isto num quadro em que, como disse, o mercado português está a ter um ganho de oportunidade muito significativo, seria uma má solução na pior das alturas para se obter essa má solução. Portanto, eu diria que quer em termos de objetivos, quer em termos do próprio contexto temporal em que estas soluções pudessem ser aprovadas, se juntavam aqui duas más influências. E em síntese, se calhar já falei um bocadinho mais do que os seus 10 minutos, Sr. Presidente, em síntese, apesar de tudo, era isto.
Muito obrigado, doutora Sofia Galvão. Reparei que utilizou como suporte para a sua intervenção um texto escrito, perguntava se estaria em condições, seria possível deixar esse texto escrito aqui à comissão. Entretanto, se for possível, pudesse fazer chegar aos serviços em papel ou por e-mail para distribuirmos. Passamos agora... Passamos então aos grupos parlamentares. Entretanto, juntou-se a nós o deputado Miguel Tiago, do PCP. Vamos então passar aos grupos parlamentares. Sr. Deputado da Conceição Bessa Rondo, grupo parlamentar do PSD, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a vinda dos senhores aqui à Comissão, ao Grupo de Trabalho e também, de algum modo, agradecer os contributos trazidos. Deles vamos tomar devida nota e iremos analisá-los. Mas eu queria começar exatamente pelo fim. E por um mercado que é pouco transparente e a informação, mercado de avaliação e o mercado imobiliário, consultora, eu queria perguntar-lhe como é que, num mercado que é pouco transparente, que tem entidades que, como foi dito pela ACAI, representam 75% entre as suas diferentes associadas dos avaliadores de mercado, como é que não podemos também cair aqui em abusos de situações dominantes quando se pretende, de algum modo, uma avaliação para o mercado e trazer alguma transparência, quer à atividade, quer a todo o contexto económico em que se movem todos os atores? Era a primeira questão. Depois, percebendo que têm todos as mesmas marcas, as mesmas normas obrigatórias de procedimentos, pergunto ainda, nesta posição dominante que detêm, a vossa capacidade de influenciar o mercado é também a capacidade de, em termos, vamos lá ver, de interesses, de conflitos de interesses, pese embora à boa vontade e pese embora às regras obrigatórias que têm, de algum modo, de distorcerem o próprio mercado e o exercício livre da atividade de avaliação. Portugal, como os outros países, tem vindo a lutar pela libertação e pelo não condicionamento da atividade de trabalho e das atividades, enfim, designadamente estas. E penso que estas mesmas regras, ditadas do mesmo modo num universo de 75% do mercado, podem mesmo condicionar a atividade de outros operadores e, portanto, também queria uma reflexão apenas sobre isso para perceber depois como é que enquadramos todo o livre exercício da atividade e do mercado. Também queria colocar-lhes uma questão que a mim me preocupa, porque muitas vezes tenho pensado, percebo o que dizem exatamente sobre a responsabilidade ilimitada e a responsabilidade pelo risco, se calhar há aqui fatores que têm que ser absolutamente ponderados, porque nenhuma responsabilidade civil pode ser ilimitada, mesmo aquela pelo risco quando está contido. E, portanto, fica, pelo menos da parte do PSD, seremos sensíveis a essa matéria. Mas eu queria, ainda relativamente ao período de 2 anos, se eu em abstrato, não falando agora da atividade de avaliação, se eu em abstrato lhes colocar a questão sobre quanto tempo de período de nojo deve ter um político que lida com questões sobre as quais decide que podem ter um impacto enorme. Se eu lhes perguntar que tempo é que pode um agente dos serviços secretos, abandonando a sua atividade, estar sem o exercício da atividade, condicionar uma série de decisões, eu pergunto-lhes se 2 anos vos parece muito tempo ou se tenderiam, se calhar, até alargar-lhe o prazo. Porque é assim, quando se tem um domínio de mercado como têm, e quando, tendo, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e se propõe o prazo de 1 ano para a redução dessa incompatibilidade, centrando-a no imóvel, e eu aí percebo, porque não está centrada nas pessoas, mas centrada naquilo que é objeto de decisão, eu pergunto-lhe se mesmo assim 1 ano não será tempo de menos para esta, na proposta que apresentam, para estas limitações. E por agora não tinha mais nada a dizer, senão voltar a agradecer os contributos aqui dados e que tomaremos devida nota daquilo que nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do PS. O deputado Ido Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. José Covas, Dr. Sofia Galvão, Dr. Paulo Silva, pela explicitar pela apresentação que aqui nos trouxeram. Tomamos também boa nota a todas aquelas que foram as preocupações, quer em termos de regime de responsabilidade civil, quer na questão da portabilidade do relatório, quer na questão do regime das incompatibilidades, nomeadamente na linha G, e pelas alterações que aqui propuseram, bem como relativamente àquilo que já nos tinham previamente enviado e que se prendia com a possibilidade do acesso à atividade, portanto, do perito avaliador de imóveis não poder subcontratar a terceiros as suas funções e relativamente também ao registro dos peritos avaliadores de pessoas coletivas. Recordar também que esta regulação da atividade também surge, obviamente, num período histórico em que não podemos esquecer aquilo que se passou no mercado imobiliário nos últimos tempos e, portanto, é necessário realmente regular a atividade e trazer a idoneidade, qualificações e experiência à profissão. Há também uma nota importante relativamente à remuneração não ser agora indexada ao valor dos imóveis. Só aqui duas questões e concordando no geral naquilo que foi dito sobre melhorar a atividade, ter em consideração os índices internacionais, maior segurança, etc. Só aqui duas questões. A primeira, relativamente à qualificação para a profissão. Portanto, temos também um parecer da Ordem dos Engenheiros em que procura que apenas os engenheiros e pessoas com qualificação na área da engenharia, da arquitetura, etc., tenham a possibilidade de exercer essa profissão. Portanto, seria uma questão que lhes colocaria. E depois, relativamente à CMVM e à concentração desta atividade na regulação na CMVM, também para perguntar-lhes o que é que acham sobre essa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora o Grupo Parlamentar de Sérgio, a deputada Vera Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da RICS e o enquadramento que aqui nos fizeram. Agradecer, obviamente, a saudação inicial ao mérito da iniciativa. De facto, este diploma, esta iniciativa, insere-se num conjunto de iniciativas legislativas de vários grupos parlamentares e também do próprio Governo, que de certa forma resultaram um pouco daquilo que foi o trabalho aprofundado, digamos, que decorreu nesta casa no âmbito do processo de inquérito ao caso do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. E, portanto, há aqui, obviamente, um interesse e uma intenção de legislar no sentido de tornar esta área, este setor de atividade, de facto, um setor mais fiável, mais credível e que, no fundo, evite que de futuro surjam, digamos, alguns problemas que, de certa forma, já se verificaram, mas aqui o objetivo é não só atender e aludir àquilo que foi o caso concreto, mas também, obviamente, produzir legislação que esteja para além no tempo e no espaço daquilo que é este caso concreto. Percebo perfeitamente a pertinência do vosso ponto de vista, as observações que fizeram. Tinha aqui algumas dúvidas em concreto que gostava de esclarecer. Relativamente ao artigo 16º, eu gostava de vos perguntar o que é que, do vosso ponto de vista, em termos de redação, seria razoável. Ou seja, eu percebo que tenham dificuldade em aceitar, não só por um lado essa responsabilidade ilimitada, mas também porque, de facto, o perito avaliador imobiliário trabalha para a entidade que o contrata. E, portanto, percebo, de certa forma, a questão que me colocam, mas aqui a intenção, de certa forma, foi sermos tão abrangentes quanto possível. Mas perguntava-vos, por exemplo, se do vosso ponto de vista poderia ser solução que, em vez de haver um limite ao tipo de entidades, digamos assim, pelas quais o perito pode responder, se faria sentido, por exemplo, haver um limite numérico ou percentual, digamos assim, por exemplo, indexado àquela que fosse a avaliação do imóvel em concreto, como forma, digamos, de ultrapassar esta condicionante, esta limitação que aqui para a qual aqui nos alerta. Ou seja, muito concretamente, qual era, do vosso ponto de vista, a redação ideal, para nós, obviamente, ponderarmos, estudarmos, para este artigo 16º, de maneira a conseguir-se, digamos, o equilíbrio que, do vosso ponto de vista, não se consegue com a redação que aqui está. Relativamente ao artigo 19º, em relação às incompatibilidades, eu percebo que o mercado, de facto, seja dinâmico, mas, por outro lado, também sabemos que muitos dos investimentos de que aqui podemos estar a falar, ou muitos dos imóveis de que aqui podemos estar a falar, não são propriamente ou poderão não ser exatamente, imóveis de baixo valor que tenham grande rotação, digamos assim. Às vezes estamos a falar de negócios que provavelmente levam algum tempo também a concretizar-se. Ou seja, se do vosso ponto de vista os 2 anos é muito tempo, eu pergunto se um ano, tal qual propõe, não será pouco tempo demais, se é que me faço entender. E quanto ao mais, obviamente, vamos analisar com toda a atenção as questões que aqui nos deixaram. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para concluirmos esta ronda, os grupos parlamentares têm a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos convidados e de agradecer, apesar de eu não ter tido a possibilidade de estar desde o início da vossa intervenção, registarei, evidentemente, com cuidado, depois da leitura da intervenção que foi aqui utilizada, sobre as questões que tive a oportunidade de ainda me aperceber, nomeadamente quanto à responsabilidade ilimitada e o facto de ela perpassar para o contratante de forma ilimitada, bem como ao regime de incompatibilidades. Evidentemente que registamos e teremos em conta essas preocupações no processo de especialidade, como aliás os restantes grupos parlamentares já disseram que teriam. Sobre este diploma importa dizer 2 coisas. Uma é que ele não resolverá tudo, centralizando no profissional as questões que se detectaram, nomeadamente no âmbito da avaliação de imóveis. E outra é que não podemos ceder nem podemos tomar como bom o normativo que é utilizado pelas próprias empresas única e exclusivamente. Claro que não defendem isso e, portanto, uma regulação nacional a ela não se opõe, evidentemente, até porque saúdam a iniciativa do Governo, acho que é do PSD e do CDS, de proceder a esta regulamentação. Mas da parte do PCP nós guardamos com muita preocupação aquilo que foi dito e testemunhado na comissão de inquérito sobre o papel, no caso de empresas específicas, e sobre a forma como, enfim, independentemente de um regime de incompatibilidades mais ou menos apertado, poder ou não resolver isso, e provavelmente não resolveria as questões que foram detectadas na comissão de inquérito, talvez um regime de responsabilidades diferente pudesse vir, pelo menos, a contribuir para resolver, mas aquilo que foi partilhado com esta comissão de inquérito não contribui para que haja qualquer espécie de tolerância com regimes de incompatibilidades ou de alargamento das responsabilidades da responsabilidade civil no caso das empresas ou dos profissionais que desempenham esta tarefa. Claro que é a promiscuidade no setor financeiro e no setor de mediação e de avaliação imobiliária não é da responsabilidade dos profissionais do setor, não é o avaliador que está em causa, não é o titular, ou melhor, o profissional que está em causa, evidentemente temos essa consciência. No entanto, aliviar completamente essas responsabilidades também não nos parece que pudesse responder. Nós fomos aqui confrontados com casos que os senhores não testemunharam porque foram em audições à porta fechada, mas de grande gravidade, não é? De grande gravidade, que se traduziram em perdas para o Estado português incomportáveis, não é? Com avaliações de imóveis cuja titularidade não estava sequer provada e, no entanto, contava com a chancela de importantes empresas da área, as mesmas que nos dizem que usam as mesmas regras e que são muito sérias em todo o mundo, certo? Mas a verdade é que quando explodiu a falsa avaliação, explodiu nas mãos do Estado português. E, portanto, caminhando sobre este fio da navalha entre as preocupações que manifestam e que, enfim, compreendemos que seja incomportável responsabilidades ilimitadas, até pela tradução que isso teria nos prémios de seguros e até no desempenho da profissão, compreendendo tudo isso, não podemos esquecer o outro lado, que é de facto quando existem problemas no setor e de que lado é que eles acabam por se traduzir. E neste caso, quando rebentam no sistema financeiro, traduzem-se no erário público, que é, em última análise, o garante da estabilidade do sistema financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, muito brevemente, então, Sr. Deputado. Aliás, não utilizou os 5 minutos integralmente.
Obrigada. Seria muito breve, só porque queria aclarar aqui uma questão relativa ao número 2 do artigo 2º. Quando falamos na subcontratação de serviços, portanto, a terceiros, pergunto-vos se, do vosso ponto de vista, a limitação que aqui se coloca e a condicionante que aqui se coloca com a redação que aqui está, se poderia ser resolvida especificando que tipo de trabalhos é que poderiam ser subcontratados e, se sim, quais? E era tudo. Obrigada.
Muito bem. Obrigado, Sra. Deputada. Concluímos agora a ronda nos grupos parlamentares. Tenho a palavra. Pedia apenas que apelava a vossa capacidade de síntese na resposta às múltiplas questões que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares num tempo indicativo de 10 minutos. Tenho a palavra, então. Penso que será o Sr. José Covas. Muito bom. Faça favor.
Muito obrigado pelas vossas apreciações. Julgo que são questões bastante pertinentes e muitas delas também vão em conta das nossas preocupações. Eu dividiria, eu não iria responder diretamente em concreto a cada um dos grupos. Eu juntaria as questões do ponto de vista de que julgo que faz sentido e começaria pelas várias questões relacionadas com a qualificação e com o registro dos peritos. E com a função em particular dos peritos avaliadores, e nomeadamente naquilo que o Sr. Deputado do PS mencionou relativo à questão da qualificação da profissão, se circunscrever à atividade de engenharia. Isto é uma, eu já estou há 20 anos neste mercado, isto tem sido ciclicamente uma questão que tem estado em cima da mesa. Num mercado que está cada vez a evoluir, o mercado das avaliações tem sempre duas componentes muito fortes, uma componente técnica de conhecimento do ativo imobiliário que envolve um conhecimento mais da área da engenharia, mas tem também uma componente muito importante de mercado e financeira que tem que no fundo ligar com a experiência técnica. E neste caso, na minha representação de membro RICS, nós, quando qualificamos os nossos membros, temos a preocupação de verificar que os membros têm um balancear entre estas duas características técnicas. Não necessariamente do ponto de vista académico, porque é complicado ter as duas vertentes, mas muito mais da experiência profissional comprovada. Portanto, parece-nos extremamente redutor e num mercado que está cada vez a evoluir, o internacional, então, seguramente, e o nosso nacional, como a doutora Sofia Galvão mencionou, para uma análise cada vez mais financeira dos ativos imobiliários e em sede de doutrina, de avaliação, até os vários cursos que são ministrados em Portugal, neste momento, têm uma componente que representa muito mais do que 50% do curso focada na área financeira do que na área técnica. Portanto, todos os cursos que existem em Portugal que qualificam peritos e essa experiência, desde cursos acreditados pela CMVM a mestrados, todos eles têm uma componente superior a 50% da parte financeira, portanto parece-nos extremamente redutor. A concentração na CMVM parece-nos que possa ser oportuno, uma vez que a CMVM já tem alguma experiência comprovada na qualificação de peritos, nomeadamente no que diz respeito a peritos que atuavam para a CMVM, para a avaliação de fundos imobiliários, e portanto julgamos que essa experiência pode ser útil para a qualificação do resto do mercado e, portanto, a única questão aqui que vemos será mais uma questão logística da própria CMVM ter capacidade depois de gerir e, acima de tudo, uma coisa que, enquanto RICS, para nós é muito importante, que é a monitorização depois do mercado. Ou seja, não basta só qualificar, não basta só registar, é preciso depois monitorizar. E confirmar depois que os peritos efetivamente atuam em conformidade. E, portanto, isso é sempre uma mensagem que nós temos passado à CMVM e, portanto, com esta ressalva concordamos com a concentração. Passando depois para a questão das funções dos peritos e começando também nas questões abordadas pela deputada do CDS, em particular, o artigo 2, ele não foi aqui muito explanado na nossa apresentação, apesar de ele estar aqui no documento, porque faz parte da atividade do perito imobiliário um conjunto de funções práticas no seu dia-a-dia que envolvem o seu trabalho. Sem alongar muito, muitas delas relacionadas com o research de mercado, mas muitas delas também relacionadas com a inspeção aos imóveis, a confirmação de áreas, etc. Aqui em Portugal, é prática do mercado, até pela questão de geográfica, poder subcontratar algumas destas funções dos peritos, sendo que, e aí o RICS é muito perentório nesta matéria, nunca estamos aqui a pôr em causa a subcontratação da responsabilidade da avaliação. Ou seja, muitas vezes por questões técnicas e logísticas, o perito não pode realizar determinado tipo de trabalhos, e portanto faz a subcontratação, mas a responsabilidade da verificação desse trabalho é sempre do perito. E portanto, neste artigo 2 em particular, nós consideramos que a subcontratação da responsabilidade, efetivamente, e aí concordamos, não deve ser possível, mas a subcontratação de algumas das funções do perito podem ser possíveis. Aliás, eu dou sempre um exemplo paradigmático. Em França, os peritos imobiliários não fazem medições de plantas. Há uma profissão que faz a medição das áreas e, portanto, essa função é sempre subcontratada, até por questões práticas do mercado. E, portanto, aqui seria apenas circunscrever, na nossa opinião, a subcontratação, não da responsabilidade, mas de algumas das funções, tal como está explanado no documento que entregámos. Depois, relativamente, entrando na questão, cruzando já aqui algumas das questões que falámos sobre o nosso peso no mercado, a questão dos períodos, a questão do ano, dois anos, e a questão das incompatibilidades, eu gostaria primeiro de esclarecer uma coisa que parece que é muito importante e que pode não ter sido ficado clara, porque no fundo estamos aqui duas entidades. O RICS é uma organização de individuais, ou seja, nós qualificamos sempre os peritos, os individuais, e depois é o conjunto desses individuais é que constituem as empresas para as quais eles trabalham. Mas a responsabilidade é sempre individual e é sempre o perito que é qualificado pelo RICS. Cá em Portugal, nós temos duas realidades de membros. Temos a realidade de membros no âmbito da ACAI, que são as grandes empresas internacionais que prestam serviços integrados, mas também temos vários membros individuais e pequenas empresas portuguesas que também estão qualificados, que não se enquadram neste regime de incompatibilidades com a área comercial, mas enquadram-se no regime de incompatibilidades com os serviços de consultoria que prestam também para essas entidades e, em alguns deles, também serviços de engenharia e de arquitetura que não estão aqui incluídos. E que eu aqui fazia um parênteses muito importante, porque durante, eu diria, os anos 90 e os anos 2000, a maior parte das avaliações que foram feitas para o sistema financeiro não foram realizadas nem por membros RICS, nem por membros da que fazem hoje parte da ACAI. Portanto, quando estamos a falar de uma posição dominante no mercado, estamos a falar de uma posição dominante no mercado que é importante, mas que não é assim tão histórica quando parece, e que neste momento, se olharmos para as avaliações que foram feitas na banca, o seu peso até nem é muito significativo. Quando a maior parte dessas empresas e entidades que avaliaram para a banca nos últimos 20 anos eram essencialmente empresas que tinham, sim, outro tipo de serviços, e como a doutora Sofia Galvão mencionou, que ficaram aqui excluídos e que também poderiam aqui configurar questões de incompatibilidade, que são relacionados com serviços de engenharia, de manutenção, de arquitetura. Muitos deles eram pequenas empresas de avaliação que depois faziam o projeto de arquitetura do balcão do banco. E, portanto, aí, no ponto de vista do RICS, o que nós consideramos é que o regime de incompatibilidades nesta solução do imóvel é aquela que consideramos que é a mais coerente, mas a se manter deverá sempre ser abrangida a todas estas áreas do setor imobiliário e não circunscritas às áreas que aqui estão. Sendo que, e com parênteses muito importante, o RICS não tem um sistema muito próprio, que é o sistema internacional de gestão de conflitos de interesse, que nós chamamos de gestão de Chinese Walls, e que não configura nenhum período em particular em que nós não podemos fazer avaliações. Nós temos um código de ética muito forte e que nos pode levar à expulsão da organização e, portanto, nunca mais poder fazer avaliações, e que faz com que nós tenhamos uma forma de lidar com os conflitos de interesse relativamente ao qual nós temos que só podemos aceitar um trabalho em que nós nos sintamos, do ponto de vista ético e do ponto de vista de consciência, absolutamente isentos na sua realização. Isto significa que, em última instância, nós poderíamos estar a fazer uma avaliação ao mesmo tempo para o comprador e para o vendedor, desde que seguíssemos um conjunto de procedimentos que estão definidos e que rapidamente vos digo que tem a ver com o facto de ambas as partes estarem informadas sobre esse potencial conflito de interesses e eu dar o mesmo output para um do que vou dar ao outro. Portanto, não haver aqui nenhuma primazia relativamente a isso. Portanto, do ponto de vista das regras internacionais, é sempre dado um enfoque no comportamento ético do perito e, portanto, não há nenhuma regra de período fixa, sendo que há uma prática de mercado, como a doutora Sofia Galvão mencionou, de esperar pelo menos um ano para poder gerir esse conflito de interesses. A propósito disto, só para vos relembrar que até há muito pouco tempo, até ao início deste ano, a própria CMVM considerava que as avaliações eram válidas por um período de 2 anos. E sendo válidas por um período de 2 anos, aí provavelmente poderia fazer sentido mantermos aqui um período de conflito de interesses do perito. Mas a própria CMVM, e essa lei já foi publicada, reduziu, até pelo próprio dinamismo do mercado, porque o nosso mercado está muito mais dinâmico e, portanto, os valores do mercado mudam com muito mais rapidez, infelizmente, reduziu para 1 ano o período de validade das avaliações. E, portanto, todos os fundos são obrigados anualmente agora a reavaliar. E, portanto, nesta tendência de redução também desse período, não nos parece, do ponto de vista do RICS, razoável ampliar muito mais o período de gestão de incompatibilidades a mais do que esse período de 1 ano, que é a validade precisa das avaliações que são feitas no âmbito da CMVM, que vai ser o principal, a principal entidade que vai, no fundo, regular aqui a atividade dos peritos imobiliários. E, portanto, isso é a nossa posição nesta matéria. Para terminar, e antes de só passar à questão que eu deixaria para a doutora Sofia Galvão, que tem a ver com a questão das redações dos artigos, nomeadamente do artigo 16, o RICS e as entidades que aqui estão representadas, nomeadamente a ACAI, têm sido entidades preferencialmente utilizadas. Não estamos a falar, quando estamos a falar em peso no mercado, não estamos a falar de um peso no mercado que decorre de algum tipo de lobby ou de algum tipo de posição que nós temos no próprio mercado. Quando a Troika entrou em Portugal, a própria Troika tinha a hipótese de ter ido ao mercado e ter escolhido qualquer perito imobiliário que estivesse a realizar avaliações, tinha a lista da CMVM, que eu julgo que são umas largas centenas de peritos qualificados, podia perfeitamente ter escolhido e optou por escolher empresas que dessem algum selo de qualidade, e aqui estiveram englobadas empresas da ACAI e a única coisa que ligou todas elas é que eram empresas do RICS, porque nem todas as empresas são membros do RICS, são membros da ACAI, mas que desse aqui um selo de qualidade e acima de tudo que demonstrasse ter um código de ética muito rigoroso, coisa que os peritos que existem neste momento na CMVM não têm, vão passar a ter, mas não têm, e os peritos que realizam avaliações para a banca, nenhum deles consegue demonstrar hoje de uma forma eficaz que tem um código de ética e de ontologia e que demonstre como é que lida com as questões de conflitos de interesse, quer do ponto de vista de negócios imobiliários, quer até pessoais, como o RICS. E, portanto, é nesta perspectiva que nós consideramos que é relevante o nosso papel e é nesta perspectiva que nós consideramos que estas sugestões poderiam ter algum impacto ao afastar os nossos peritos aqui do mercado português. Agora passava a palavra só à doutora Sofia Galvão.
Doutora Sofia, a palavra apenas ao seu poder de síntese, visto que já excedemos o tempo.
Eu aceito essa advertência porque é merecida e, portanto, vou tentar ser tão sintética quanto possível. Mas vou, antes das redações, vou só dar aqui algumas notas sobre qualquer coisa que não posso deixar de comentar. Primeiro, o grupo parlamentar do PSD, quando ligou uma referência que eu fiz à falta de informação, à falta de transparência de informação e depois ao peso destas empresas maiores no mercado, eu só queria tentar explicar-lhe que é exatamente ao contrário. Estas empresas maiores são aquelas, são verdadeiramente as únicas, que divulgam a informação e que têm publicações periódicas e cujos dados de avaliação, de facto, o mercado é capaz de aceder. As outras não, têm as suas próprias carteiras de clientes, têm os seus dados de avaliações, mas ficam lá. Portanto, é ao contrário. Estas grandes empresas são aquelas que, apesar de tudo, fornecem ao mercado dados a que o mercado não acederia de outra forma. Daí o risco de as ter fora do mercado de avaliações para a tal transparência do mercado. Depois, quanto à questão do período de um ano, eu acho que o Dr. José Covas disse tudo, ele é hoje o mais recomendável, por outras opções que, entretanto, foram tomadas e pela dinâmica do mercado, que determina que os valores muito rapidamente sejam ultrapassados. Depois, uma nota quanto à redação e ali à questão da deputada Vera Rodrigues, do CDS. Eu não me atreveria a redigir aqui e assim, porque não é possível. Eu acho que aquela redação, e julgo que, enfim, de alguma maneira isso foi percebido, é uma redação altamente inconveniente, porque é demasiadamente abrangente, e sendo demasiadamente abrangente não é execuível, e, portanto, quer cobrir tudo, não cobre nada. Agora, eu dei dois exemplos, e aliás o documento acabou por ser distribuído, da prática internacional, e a prática internacional tem o modelo do plafond, quer dizer, de haver regulado pelas instâncias que supervisionam uma determinada atividade, um plafond, que é definido de forma geral e abstrata, é uma solução, e pode combinar com essa uma solução de poder haver acordo entre avaliador e entidade contratante quanto ao limite da responsabilidade. Do meu ponto de vista, a melhor solução para o sistema português era justamente permitir as duas. E entre as duas havia seguramente um quadro de responsabilidade que salvaguardaria uma série de situações. Quanto àquilo que disse o deputado Miguel Tiago, só um comentário geral para concluir. Eu percebo, e percebo muito bem, que quem tenha estado à porta fechada ouvir aquilo que os seus deputados aqui ouviram, tenha ficado muito impressionado e sinta a obrigação de fazer alguma coisa para corrigir o estado das coisas e para que o Estado tenha imuna a sociedade de ferramentas que previnam que no futuro determinadas histórias possam repetir-se. Percebo isso perfeitamente. A minha preocupação aqui é, no entanto, e sobretudo, eu dei durante muitos anos aulas na Faculdade de Direito de Lisboa, depois deixei de o fazer para ser apenas advogada. A minha preocupação aqui é de quem acredita no direito e no direito bem feito, no direito bem legislado. E é o seguinte, por muito que eu entenda isso que acabou de dizer, e disse-o aqui sem reservas, na sua posição eu sentiria seguramente o mesmo, temos que ter também a consciência que legislar no momento em que estamos demasiadamente impressionados por determinados relatos, por determinados factos, é sempre perigoso. E, portanto, isso deve recomendar a quem legisla, e longe de mim estar-vos a dar conselhos, porque sei que têm isso sempre presente, mas diria recomendar a quem legisla uma precaução muito especial com as soluções, porque, por exemplo, o artigo 16, tal como está aqui proposto, é claramente um artigo 16 que resulta desse tipo de preocupações. Então, proteja-se ilimitadamente, então responsabilize-se ilimitadamente. Quem responsabiliza ilimitadamente não responsabiliza, porque de facto é impossível. E, portanto, é o querer tudo para ficar com nada. Portanto, só uma prevenção muito geral e muito respeitosa, muito construtiva, para o risco de, apesar de tudo, determinadas histórias recentes poderem ter um papel perverso pela medida em que impressionam aqueles que depois têm que tomar medidas e, neste caso, que legislar. Obrigada.
Sim, mas eu pedi-lhe então uma capacidade de síntese extraordinária, porque já vamos 17 minutos, mas tenha à vontade.
Muito obrigado, serei extremamente breve. Em relação à transparência, para sublinhar a ideia que a doutora Sofia Galvão aqui deixou, gostaria de sublinhar o facto de Lisboa hoje ser uma cidade de referência no que diz respeito aos indicadores que são produzidos e que são fiáveis em relação à atividade que se passa no mercado imobiliário. Nós, todas as empresas da ACAI, a maior parte dos mais representativos proprietários, promotores imobiliários, fundos de investimento, todos nós fornecemos dados a uma entidade externa que os trabalha com o objetivo de dar informação precisa, quer do ponto de vista de atividade de mercado em termos de metros quadrados colocados, quer quanto às rendas que são praticadas. Tudo isto é feito não com o sentido de influenciar o mercado, mas de perceber o que é o mercado. Nós não influenciamos o mercado. Eu diria que quando uma empresa como a nossa diz que a tendência do mercado dos escritórios é no sentido de uma redução de rendas, a nossa capacidade de influenciar o mercado será tão grande quanto a do Estado português, o Banco de Portugal ou qualquer entidade como, por exemplo, o INE, quando, de um ponto de vista técnico, diz eu acredito que o produto nacional bruto vai subir tanto, disso virá a acontecer. No fundo, dentro da nossa competência técnica, nós explicamos qual é a nossa leitura. Foi aqui também referido, em relação à atividade de mediação imobiliária, o exercício da atividade de mediação imobiliária e os acessos à profissão, Eu gostaria de referir que esta proposta de lei dá um espaço atrás em relação àquilo que foi uma alteração recente à lei da mediação imobiliária. Havia uma lei da mediação imobiliária anterior à que está agora em vigor, que era bastante restritiva em relação à convivência com outras atividades, permitia a convivência da atividade de mediação com a atividade de gestão de imóveis, não permitia a convivência da atividade de mediação com a atividade de avaliação e que foi recentemente alterada. Inclusivamente o acesso dos profissionais que permitiam conferir capacidade profissional era bastante restritivo. Havia determinadas formações, licenciaturas, como o caso da minha em economia, que não poderia, pelo facto de ser economista, conferir capacidade profissional às empresas que representavam e que obrigava a ter que frequentar um curso com aprovação. E esta situação foi recentemente alterada no sentido de... E foi alterada no enquadramento europeu, foi a adaptação de normativa europeia às normativas nacionais, no sentido de tornar mais permissivo e lato o acesso à atividade de mediação. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado e agradeço-vos aos três os vossos comentários, reflexões e sugestões. Como vos disse, a discussão na especialidade e votação será no dia 4 de julho e o prazo para os grupos parlamentares entregarem as suas propostas de alteração é 3 de julho, creio. Portanto, até 3 de julho, se houver outros contributos por escrito que queiram fazer chegar à Comissão, serão distribuídos aos seus deputados, aos grupos parlamentares, inclusive propostas alternativas, sugestões de redação, terá que ser até o dia 3 de julho, porque nesse dia é o prazo final para os grupos parlamentares entrarem as suas propostas de alteração. Desta audiência será feito um relatório que será também distribuído a todos os grupos parlamentares com toda a informação, incluindo aqui o texto que foi distribuído pela doutora Sofia Galvão. Mais uma vez, muito obrigado, senhores deputados, terminamos os nossos trabalhos.
Obrigado.